que acontece é assunto.
Eu já alertava os nossos ouvintes que o assunto que nós iríamos tratar após o intervalo comercial diz respeito à agroindústria familiar. E aí acaba vinculando de várias formas e pode chegar nesse público. Pois bem, na primeira sessão ordinária deste ano da Câmara de Vereadores, que aconteceu na semana passada, na segunda-feira, o vereador Josmar Veloso solicitou ao Executivo, através de um pedido de indicação, que seja extinta a necessidade de apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP, atual CAF, para a participação dos produtores rurais ligado ao turismo rural no programa de agroindústria familiar. Essa é a essência desse pedido que nós queremos aprofundar um pouco mais para que os nossos ouvintes saibam o que, que é isso. Vamos saber inicialmente, entender como é que funciona esse processo atualmente e ninguém melhor do que o Josmar para nos esclarecer isso. E ele está conosco nessa manhã. Obrigado por atender nosso convite e estar por aqui, vereador Josmar. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Eu que agradeço o espaço. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial nossos produtores, né, pessoas que gostam do assunto. Então, para contextualizar um pouco do que se trata o programa, do que ele contempla, né, então o programa de agroindústrias ele é um decreto criado em 2011 e durante esse tempo nós tivemos aí no município, até os últimos anos, tivemos 11 agroindústrias que foram contempladas com o programa. Então, ele prevê recursos, né, então são 115 VRM, no valor de hoje são em torno de R$22 mil, que são um aporte de recursos que o município dá para incentivo, né, a esses empreendimentos. Então, tivemos 11 agroindústrias, tivemos 3 que acabaram parando, né, a sua produção, mas posso citar que tiveram uma grande contribuição, que foram da Dona Lourdes de Queijos, né, devido, né, ao trabalho muito grande, ela não conseguia dar continuidade. O seu Laudir dos Ovos também teve outras atividades na propriedade e acabou priorizando as demais, e a Dona Olinda de Panificados. Pararam essas 3 e tivemos novas 3 que vieram a substituir. Então, continuamos com 11 agroindústrias. Então, após a desistência dessas, em outras áreas surgiram da Lidiane, né, na área de massas e panificados, surgiu a do Tijuco, de pescados, e mais uma de embutidos aqui no Alecrim, que é a do Daniel, a agroindústria de embutidos JL. Então, hoje o município tem, né, possui 11 agroindústrias em funcionamento, né, de todas as áreas praticamente, só nos falta ainda de produção de ovos e frangos, que queremos incentivar aí que o pessoal do Caron, né, após colocar uma estrutura, a gente incentive essa área em
específico. E já está bem encaminhado a do Caron, né?
Isso, nós, Josmar, estamos dando suporte na medida do possível, o município, né, já ofereceu alguns recursos e vai auxiliar na questão de um poço artesiano, a parte de pavimentação, né, e auxiliar também nas lagoas de decantação. Então, aí a gente deixa, na medida que eles podem ir fazendo a infraestrutura. E esse decreto ele previa simplesmente agroindústrias. Então, no ano anterior, né, eu fiz essa indicação para ampliarmos o programa. Poderíamos fazer um novo programa, né, criar nos mesmos moldes que servisse para artesanato rural e turismo. Mas, como já havia esse decreto, né, era mais fácil ampliar, que você desburocratiza uma legislação, não precisa criar uma nova, né, e amplia para essas duas áreas. No ano anterior já contemplamos o primeiro artesão, né, o seu Gelson Bernardi, aqui do reassentamento, que produz materiais à base de madeira, né, então tábuas para churrasco, bancos, enfim, ele faz toda a parte de madeira rústica e também facas artesanais. Então já tivemos o primeiro artesão contemplado. E no de turismo, né, também a gente ampliou ele da mesma forma, são o mesmo valor contemplados, só que me chamou a atenção da seguinte forma, e eu quero contextualizar o porquê da gente retirar isso, que seria um pré-requisito buscando única e exclusivamente pequenos produtores, né, porque eu enxergo o desenvolvimento de duas formas. Né, se a gente imaginar o desenvolvimento do município como um todo, seja na área que for, como uma locomotiva de um trem, onde você pode ter o desenvolvimento puxado e empurrado. O programa, esse decreto do programa de agroindústrias, ele foi um programa para empurrar esses produtores, os pequenos produtores, ao invés de vender a matéria-prima, que eles transformassem a matéria-prima e agregassem valor na produção. O programa Agregar, que criamos também no ano anterior, tem essa mesma conotação, né, de empurrar produtores numa nova atividade, incentivar um novo cultivo e incentivar o início de uma atividade com um aporte de recursos também. Esse de turismo eu vejo como a produção puxada, né, um desenvolvimento puxado, que é o desenvolvimento que ocorreu no setor moveleiro, onde você impulsiona um setor com uma infraestrutura de um polo industrial. Então, o turismo nós temos que puxar com aqueles que desejam desenvolver essa atividade no município. E aí eu faço a questão que seja contemplada uma cláusula a esse decreto que contemple qualquer que seja o produtor. Qualquer pessoa que tenha o desejo de iniciar na atividade de turismo rural, que tenha uma propriedade rural, porque a DAP ela restringe de certa forma. Por exemplo, posso citar o meu exemplo. Eu tenho uma propriedade, né, e teria esse desejo de investir, né? Eu não me enquadraria, porque hoje a DAP ela exige que você não possa ter um emprego no meio urbano acima de 6 horas diárias. Né? Então, nós temos produtores, um exemplo, o Juliano, que tem os mirtilos, né? Se fosse no município de Lagoa Vermelha, né, poderia ser contemplado, porém já restringia por não ter o acesso hoje à declaração de aptidão ao PRONAF. Então, é um mecanismo criado para você realmente beneficiar exclusivamente pequenos produtores. Mas a situação do turismo, eu vejo que tem produtores de médio porte, pessoas como a propriedade que nós fizemos esse belo evento, até aproveito o espaço para parabenizar toda a família, né, Bussolotto e o seu João também pela essa iniciativa. Então, um evento que...
Que era... é o evento do lúpulo, né?
Do lúpulo,
isso. Completamente fora da nossa realidade, mas que está presente no nosso dia a dia, né,
Josmar? E que é uma das causas que me faz pensar dessa forma. Onde vieram visitar o município pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Então, eles estiveram até a propriedade e muitos não queriam mais ir embora. Né? Então, isso é o turismo rural. É nós atrair pessoas de qualquer que seja a área, né? Nós não precisamos ficar focados simplesmente em uma atividade do município. Nós temos várias atividades que podem trazer pessoas de fora, né? E gastar o seu dinheiro em Lagoa Vermelha. Né? E isso para nós é de extrema importância. Se torna puxado esse desenvolvimento porque atrás de um evento como esse vem o pessoal da alimentação, vem o pessoal da prestação de serviços, onde você necessita de pessoas para fazer o churrasco, necessita da carne, envolveu a cooperativa de carnes, envolveu agroindústrias, envolveu o pessoal da Calabria ali com a parte de alimentos, de organização, né, do espaço. Um jovem empreendedor, fruto do projeto Jovem Empreendedor, estava lá com os seus pães. Então, ele envolve uma série de segmentos. Então, por isso eu considero puxado, porque ele puxa consigo vários outros setores. Então, por isso, eu desburocratizaria essa área na questão do turismo, pensando justamente nisso. E se nós imaginássemos hoje um exemplo como o seu João, como o seu Darli, que a renda deles ela não é exclusiva da atividade rural, né? Eles têm uma aposentadoria ou têm uma outra empresa, né? Então eles não se enquadrariam na questão da DAP, hoje CAF, né? E você acaba deixando de lado. Então, se nós pensarmos em desenvolver das duas formas, né? Parte dos produtores empurrando e parte puxando, e aí você traz todos os outros segmentos, como é o exemplo das cooperativas. Também considero as cooperativas, a Colaf, a Copingo e a cooperativa de carnes, um modelo puxado, porque atrás da cooperativa estão os produtores que a cooperativa vai necessitar daquele que produz alface, vai necessitar daquele que produz o tomate, vai necessitar daquele que produz a carne para o churrasco. Né? Então, pensando dessa forma, né, é necessário que a gente amplie esse leque e todo aquele que tiver essa intenção, né, tenha essa oportunidade do município aportar recurso e estruturar a propriedade.
Esse teu pedido, então, dessa mudança que você sugere ao executivo é para que mais pessoas possam ter acesso. E como é que tramita agora esse pedido depois da tua solicitação, Josmar?
Ele segue ao executivo, né? Então ele teve aprovação, né, por unanimidade dos vereadores, segue ao executivo, mas cabe, né, à equipe do executivo acatar ou não. Lembrando que quem define no final, né, após aprovado o produtor, é o Conselho Agropecuário. Então ele vai para o Conselho Agropecuário, os nomes dos produtores que desejam ser contemplados com o programa, né, seja em qualquer uma das modalidades, o Conselho é unânime. Se chegar um nome no Conselho, e o conselho assim entender que, olha, essa pessoa não se enquadra nos pré-requisitos, né, não tem, digamos, o perfil para o que está sendo posto aqui, eles podem simplesmente, né, digamos assim, reprovar o nome desse produtor ou dessa pessoa, enfim. Então não é tão simples uma pessoa sonhar que vai, né, investir numa atividade rural e que o município vai auxiliar com esse valor. São realmente pessoas que já têm, né, uma caminhada, já têm um trabalho, né, como eu citei o exemplo dessa propriedade, né, e assim várias outras, né, que a gente quer não só pensar na produção, mas sim que o consumidor vá até a propriedade. Né? E aí, lá você vai, tudo que for oferecido nessa propriedade vai envolver outras famílias. Né? Então, é impossível que a propriedade produza tudo o que vai ser consumido naquele momento pelos visitantes. Né? Então, dessa forma, eu acredito que assim, não vai interferir em nada, segue da mesma maneira o pequeno produtor tendo a prioridade. Né? Então, a gente sempre tem, né, isso, claro, né, enquanto Conselho Agropecuário, para o pessoal ter uma ideia, os participantes do Conselho são instituições financeiras, tem produtores de várias localidades representando associações de produtores, produtores que representam as comunidades, pessoas da comunidade Lagoa Vermelha, né, que representam entidades de engenheiros agrônomos, enfim. Então, são várias pessoas que ali vão decidir, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural também participa. Então, são essas pessoas que vão, no final, definir, olha, nós podemos auxiliar essa pessoa ou essa família com recursos ou não. Mas eu, digamos assim, teria essa vontade de deixar aberto a todos. Né? Quem deseja investir em turismo na Lagoa Vermelha merece o nosso apoio enquanto Poder Legislativo, enquanto Poder Executivo, com certeza.
Antes de apresentar essa ideia na Câmara de Vereadores, já manteve um contato com o prefeito a respeito desse assunto, Josmar?
Nós conversamos um dia, mas não especificamente, né? Uhum. Estamos falando de outros assuntos, né? E eu levantei a ideia, até eu disse para ele de uma maneira brincando, digo, às vezes não vai ser o nosso pessoal que é acostumado com uma cultura mais tradicional aqui que vai ter esse perfil de investir no turismo, assim como a gente percebe em outras regiões, né? A gente tem visitado e dedicado um pouco do tempo para conhecer, né, como desenvolveu isso. E você começa a conversar com as pessoas, ah, eu era de tal lugar, comprei uma área aqui e investi nessa área, né, e hoje estou ganhando dinheiro com turismo. Então, são pessoas que vêm com esse desejo de empreender em uma área diferente. E geralmente a nossa cultura, nós não fomos criados para isso. Né? Nós temos talvez um perfil de receptividade, de ter, digamos assim, esse carisma com as pessoas, fomos capital da amizade, né? Mas ainda está despertando aos poucos esse interesse. Né? E uma pessoa que hoje está com essa intenção, que tem uma propriedade, né, nada mais justo que a gente possa oferecer a ele. Né? Diz, olha, nós temos um programa, temos recursos, né, 22 mil disponível para lhe auxiliar na infraestrutura para receber pessoas, receber visitantes que vão levar o nome de Lagoa Vermelha aonde eles estiverem. Né? Então isso é de extrema importância para nós.
Com certeza. E para o município implicaria muito mais em retorno do que em investimento, não é mesmo, Josmar?
Com certeza, Josmar. O que o pessoal teve ali, a família, nesse exemplo que eu citei do lúpulo, né, tanto o retorno para as pessoas que participaram, para o município, eu acredito que pessoas ali que não conheciam o churrasco de Lagoa Vermelha, não conheciam a cultura, até nós comentávamos da questão da cerveja também. Uma coisa é você provar a cerveja artesanal sem saber de onde sai aquele sabor. Outra coisa é você conhecer a cultura ali, ter esse contato, né, sentir o aroma, enfim.
Entender um pouco
de como é produzida. Então, para mim, como técnico, foi um dos eventos que me marcou. Né? Vai ser
de uma experiência diferente, Josmar?
Inesquecível. O evento, acho que quem não foi, perdeu muito em conhecimento. Algo que só vai obter esse tipo de conhecimento, às vezes, até fora do país, né? Uma cultura nova. Eu conheço duas propriedades aqui no Rio Grande do Sul, essa e uma em Bom Jesus, de passada. Né? Mas, digamos assim, então são poucos locais para você ter esse tipo de acesso a conhecimento. Então, nós temos sim que valorizar, né, essas iniciativas. Aí parabenizo, né, a família por ter esse pioneirismo e serve como exemplo. Né? Então, as pessoas que saíram dali, né, saíram falando bem de Lagoa Vermelha, vão levar o nome, né, da comunidade do Capão do Cedro, né, do nosso município, e isso é de extrema importância. Né? Então, assim como o rodeio, como outras festas fazem esse papel, nós podemos, nessas pequenas atividades, né, unir vários segmentos, né, ali alimentação, estadia, serviços. Inclusive, teve uma outra propriedade próxima que ofereceu estadia para as pessoas. Então, teve gente pernoitando em uma propriedade ali que fica a construção próxima à margem do rio. Agora não lembro o nome do produtor, mas a gente chama carinhosamente de Barba, né? E ele estava presente lá muito contente por receber as pessoas. Então, começa, né, a ter esse movimento de turismo rural e nada mais justo do que a gente poder auxiliar esses produtores.
Com certeza. Vamos continuar acompanhando a tramitação desse teu pedido, dessa tua solicitação, Josmar, e vamos estar atualizando para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença e um bom trabalho.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do vereador Josmar Veloso, conosco nessa manhã aqui na programação, falando desse assunto importante que pode resultar aí em novidades, podemos assim dizer, em termos de investimentos na agroindústria aqui do município de Lagoa Vermelha. 9h43 agora, deixa eu chamar o intervalo comercial, que em seguida...